Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Mentes Diferentes, o que cérebros diferentes revelam. Sobre nós é uma obra de divulgação científica e neuropsiquiatria em que Eric R. Kandel examina a relação entre cérebro, mente e identidade. Vencedor do Nobel de Fisiologia ou Medicina por estudos sobre aprendizagem e memória. Kandel parte de uma pergunta central como processos físicos e circuitos neurais produzem pensamento, emoções, memória, comportamento e consciência. Em vez de tratar os transtornos cerebrais apenas como falhas a serem catalogadas, o autor os utiliza como vias de investigação sobre capacidades humanas usuais. Autismo, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, demência, dependência, Parkinson, Huntington, ansiedade e estresse pós-traumático compõem esse percurso. O propósito não é reduzir a pessoa ao diagnóstico, mas mostrar que alterações em redes e sistemas do cérebro ajudam a esclarecer funções que normalmente passam despercebidas. Ao articular biologia, clínica e implicações sociais, o livro defende uma compreensão mais precisa e menos estigmatizante das diferenças mentais. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, os transtornos cerebrais como experimentos naturais sobre a mente. O princípio organizador de mentes diferentes é que uma função se torna mais visível quando é alterada. Kandel aplica essa lógica ao cérebro dificuldades de memória. Regulação emocional, iniciativa, movimento ou julgamento não são apenas sintomas isolados, mas indícios de quais sistemas contribuem para essas capacidades. Isso não significa que cada transtorno tenha uma causa simples, localizada em uma única região cerebral. Pelo contrário, o livro enfatiza que o cérebro opera por conexões precisas entre numerosos neurônios e circuitos, e que perturbações nessas relações podem produzir efeitos amplos, na experiência subjetiva e na conduta. A abordagem oferece uma alternativa tanto ao reducionismo que transforma pessoas em seus diagnósticos, quanto à ideia de que doenças mentais são puramente desvinculadas da biologia. Ao estudar o funcionamento desordenado, torna-se possível formular perguntas melhores sobre o funcionamento cotidiano. Por que lembranças sustentam uma história pessoal? Como a emoção influencia escolhas? O que permite distinguir um pensamento interno de uma percepção externa? A doença não fornece respostas completas, mas evidencia os componentes envolvidos. Assim, a neurologia e a psiquiatria aparecem como campos que investigam simultaneamente sofrimento clínico e a arquitetura das faculdades humanas. Em segundo lugar, autismo. Emoção e esquizofrenia na análise do self social e decisório. Kandel reúne condições distintas para examinar dimensões que costumam ser consideradas naturais, mas dependem de processamento cerebral complexo viver em relação com outros, sentir estados afetivos coerentes e pensar de modo orientado para a ação. No capítulo sobre o espectro do autismo, a ênfase recai sobre a natureza profundamente social da espécie humana. Diferenças na comunicação e na interpretação de sinais sociais tornam mais nítida a quantidade de operações cognitivas envolvidas na interação cotidiana. Depressão e transtorno bipolar, por sua vez, permitem discutir como humor, motivação, percepção de valor e continuidade do self se articulam. O livro evita apresentar essas experiências como simples falta de força de vontade, situando-as em processos cerebrais que podem ser estudados e tratados. Já a esquizofrenia é mobilizada para abordar pensamento, decisão e execução de objetivos. A relevância comparativa dessas sessões está em mostrar que razão e emoção não são compartimentos independentes em interpretar o mundo social ou atribuir importância às experiências. Avaliar alternativas e agir exigem sistemas interdependentes. Essa perspectiva também combate explicações morais para transtornos psiquiátricos e reforça a necessidade de cuidado clínico atento à singularidade de cada paciente. Em terceiro lugar, memória e criatividade como elementos vulneráveis da identidade pessoal. A discussão sobre demência ocupa uma posição decisiva porque a memória é apresentada como reservatório do self. Para Kandel, lembrar não equivale a armazenar dados como um arquivo passivo. A memória sustenta continuidade biográfica, reconhecimento de relações, expectativas e modos de interpretar o presente. Quando ela se deteriora, não desaparecem somente informações. Modificam-se referências que ajudam a pessoa a situar quem é e como se vincula ao mundo. Essa formulação dá ao tema uma dimensão clínica e humana, sem negar a importância dos mecanismos neurais. O livro também aproxima distúrbios cerebrais e arte para explorar a criatividade. A intenção não é romantizar doenças ou sugerir que sofrimento psíquico seja condição para a criação artística. O ponto é que alterações neurológicas podem iluminar componentes da percepção, da expressão e da produção de formas, revelando que a criatividade depende de funções cerebrais organizadas, porém não inteiramente separáveis da história e do contexto individual. Ao colocar memória e arte no mesmo horizonte, Kandel amplia o alcance da neurociência. Ele mostra que estudar o cérebro não serve apenas para descrever déficits, mas também para compreender capacidades que estruturam a experiência pessoal e cultural. A abordagem preserva a complexidade dessas capacidades ao relacionar circuitos, comportamento e significado. Em quarto lugar, movimento. Prazer e trauma mostram a ligação entre ação, recompensa e emoção, ao tratar de Parkinson e Huntington. Kandel evidencia que o movimento voluntário não é uma função automática e homogênea. Iniciar gestos, ajustar movimentos e agir no ambiente requer sistemas neurais capazes de integrar intenção, coordenação e retorno sensorial. As limitações motoras dessas doenças tornam perceptível algo que geralmente permanece implícito na vida diária: a ação corporal é parte essencial da autonomia. Em seguida, a análise de ansiedade, estresse pós-traumático e erros de decisão desloca o foco para a interação entre emoção consciente e inconsciente. O livro sustenta que decisões não resultam apenas de cálculos deliberados. Sinais emocionais participam da avaliação de riscos, ameaças e recompensas. Em condições de trauma ou ansiedade intensa, essa arquitetura pode favorecer respostas persistentes de alerta e dificultar uma avaliação flexível das situações. A sessão sobre dependências complementa o argumento ao examinar o princípio do prazer e a liberdade de escolha. Recompensa, desejo e controle não são opostos simples, pois envolvem processos cerebrais que podem ser alterados por padrões compulsivos de uso. A contribuição do livro é recusar duas simplificações: a de que a dependência é apenas decisão individual e a de que a biologia elimina toda a agência. O desafio clínico está justamente em compreender como circuitos de recompensas, estões e contexto moldam escolhas. Por último, identidade de gênero e consciência delimitam o alcance e os limites da neurociência. Os capítulos finais abordam dois temas que exigem especial cautela conceitual: na diferenciação sexual do cérebro e na identidade de gênero. Kandel discute a participação do desenvolvimento biológico na formação de características relacionadas ao sexo e à identidade. A inclusão do tema reforça que a diversidade humana não pode ser explicada adequadamente por estereótipos ou por uma oposição rígida entre biologia e experiência. Processos de desenvolvimento cerebral importam, mas não autorizam inferências simplistas sobre indivíduos nem justificam hierarquias sociais. A consciência, por sua vez, é apresentada como grande mistério remanescente. O cérebro pode ser estudado em seus neurônios, conexões e funções. Mas ainda é difícil explicar de forma completa como essa atividade se torna experiência subjetiva, isto é, a sensação de estar presente, perceber e ter um ponto de vista próprio. Essa parte do livro delimita uma virtude de sua abordagem: Kandel não transforma avanços neurocientíficos em solução total para problemas filosóficos e clínicos. Ao contrário, mostra que o conhecimento sobre distúrbios, circuitos e tratamentos amplia o campo das perguntas. O resultado é uma visão biologicamente informada da individualidade, que reconhece tanto a base material da mente quanto a complexidade ainda não resolvida da consciência. Em conclusão, Mentes Diferentes é indicado a leitores de psicologia, medicina, neurociência, psiquiatria e divulgação científica que desejam compreender os transtornos cerebrais em conexão com questões maiores sobre identidade e natureza humana. Também pode interessar a familiares e profissionais de cuidado, desde que estejam dispostos a lidar com uma exposição conceitualmente densa e com temas clínicos sensíveis. Seu benefício intelectual está em substituir interpretações moralizantes ou vagas por um modelo que relaciona sintomas, circuitos neurais. capacidades cognitivas e experiência subjetiva. Na prática, essa perspectiva favorece uma leitura mais informada de condições como depressão, demência, dependência e transtornos do neurodesenvolvimento, sem prometer explicações fáceis ou diagnósticos aplicáveis fora do contexto médico. O livro se distingue de introduções genéricas ao cérebro porque organiza a neurociência em torno de alterações concretas do funcionamento mental. Em vez de listar estruturas cerebrais ou celebrar descobertas isoladas, Kandel usa a clínica para investigar memória, sociabilidade, criatividade, movimento, decisão, prazer, identidade e consciência. Essa escolha dá unidade à obra e mantém em primeiro plano o impacto humano das doenças. Seu diferencial também está no equilíbrio entre ambição explicativa e reconhecimento de limites à biologia é indispensável para entender a mente. Mas não encerra todas as perguntas sobre a pessoa. Trata-se, portanto, de uma leitura exigente, porém valiosa para quem busca rigor científico aliado a uma visão menos estigmatizante das diferenças mentais. Se você quiser apoiar Eric R. Kandel, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!